aproximadamente uns 260 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais, surgiu um movimento hassídico com Baal Shem Tov, etc. Começou uma nova filosofia, por assim dizer, de como servir a Deus, como encarar as coisas, etc. Me chamava de filosofia hassídica, hassidut, etc. Em português seria hassidismo. Por que eu vou falar disso hoje? Na linha hassídica, a data de ontem e hoje são os dois dias de Rosh Hashanah de Hassidut. Justamente, 19 e 20 de Kislev. E nesta data a gente considera como uma data especial de... É como mais um Rosh Hashanah, mais uma oportunidade de recomeço, etc. Mas principalmente eu gostaria de abordar o que significa esse conceito de Hassidut, qual o efeito. E este movimento trouxe toda uma, por assim dizer, uma reforma no mundo judaico. Através do Hassidut, simplesmente, a vida judaica teve uma revitalização, uma revigoração. Então, se preencheram de alegria, de calor. Por quê? Porque justamente deu como um fogo diferente no estudo da Torá. Esse seria o calor. E os judim começaram no mundo todo simplesmente se colocar de forma diferente. Antes disto, pareceria como que a Torá era privilégio de uma elite. Uma elite estudada, letrada, cultural, etc. E justamente veio ensinar o valor da mitzvah, do sentimento de uma pessoa simples. Simples, entenda, ser uma pessoa que eventualmente não é letrada, uma pessoa que pode, sem carga pejorativa, ser um ignorante. Mas ele tem o poder e a possibilidade de se conectar com Deus e provocar para Deus também um prazer, entre aspas, com suas mitzvot, com seu serviço a Deus, etc. Mas o que significa, na verdade, o que é o Hassidut? Então, é alguma novidade? Vieram inventar alguma coisa, algo novo? Então, logicamente que não. É Torá, é a mesma Torá, são as mesmas mitzvot, etc. Podemos dizer, talvez, o espírito diferente. Não existe possibilidade no judaísmo nem de reformismo, nem de revisionismo, nem de novidades. Nós temos judaísmo, é basicamente a Torá que recebemos de Deus no Monte Sinai. Ponto. Não é uma novidade, algo novo que pode surgir. Então, simplesmente, podemos dizer que é uma forma diferente de dar vida a essa Torá, podemos dizer. Mas a Torá é a mesma, não muda nada. Ao contrário, não pode mudar. Dá um ênfase diferente. Então, sempre o povo de Israel estava reunido e se dedicando ao estudo da Torá, principalmente de forma pública, comunitária. E só que alguns privilegiados que tinham condições, inclusive financeiras, não eram condições, como se diz, intelectuais, que podiam se dedicar a estudar a Torá, e outro camponês que tinha que estar no campo, não podia, trabalhava de sol a sol, não tinha condições de se dedicar ao estudo da Torá, mas poderia rezar, poderia se dedicar e devotar a Hashem. Então, antes de tudo, então chegou o Baal Shem Tov e ele, de alguma maneira, chegou na conclusão, ou ele inovou, que revelou também uma parte mística da Torá, uma parte interna da Torá, junto com isto. Ou seja, o que significa? Mostrar que existe uma alma, existe no nosso cumprimento das missões, existe uma alma, não é seco, não é algo algo mecânico, algo, sabe, vai no liga no automático, no piloto automático. Existe algo que você mesmo pilota, algo que você decide, algo que você trabalha, que é a tua devoção, a tua identidade. Aqui poderíamos de alguma maneira perguntar, então, como pode ser que as gerações anteriores, quando eles estavam num nível tão elevado, muito elevado, eles não tiveram mérito desta revelação. Não estamos falando de gerações anteriores, estamos falando da época de Maimônides. Baal-Shem Tov è ben posteriore. Maimonide stava parlando secolo XI, secolo XII, perdono, secolo XII. Ma qui stiamo parlando di, se la meno di 300 anni atrás, secolo XVIII. 1700, sì, tra l'altro. Então, na prática, temos uma diferença.
É? É século XVI.
Não. 18.
1709.
Então, sobre isto, está trazido simplesmente um exemplo. Se conta que tinha um filho de um rei que estava muito doente. E chegou uma situação, uma hora que a doença piorou, agravou, e só tinha um jeito de salvar o filho do rei, e era pegando uma, moendo uma pedra especial, uma pedra preciosa muito rara, que não se conseguia. E se moesse e fizesse uma poção com esse pozinho, iria conseguir eventualmente uma gota que desse para o filho iria salvar ele. Se você dá o exemplo. Aí foram procurar a pedra e não encontravam. Encontraram somente uma pedra desta, que era grande beleza, um valor muito grande, na coroa do próprio rei. Era todo esplendor. Aí o rei não teve dúvida. Mandou desmontar a coroa e fazer a poção. Todo mundo falou, imagina como vai fazer uma coisa desta, e a coroa, e o reinado, a parte mais, podemos dizer, preciosa. Ele falou, o que me vale tudo isto se não posso salvar meu filho? Mas talvez não consiga salvar teu filho, mas vale a pena tentar. Você diz na prática, então explica a mesma coisa aqui. Deus está querendo, de alguma maneira, nos dar a possibilidade, Ele revela, Ele vai e procura o mais elevado, entre aspas, porque talvez desta maneira isso vai pingar alguma gota. Só que muitas vezes as pessoas vêm, se fazem publicações, se fazem folhetos e revistas com artigos de Torá e demais. E de repente um artigo de Torá está numa revista e a revista está no chão, num consultório lá, jogada num... Ninguém percebeu e caiu. Opa, palavras de Torá. Então, será que é melhor não escrever a palavra de Torá na revista? Porque a palavra de Torá tem que estar num livro com cavô, numa prateleira. Mas se essas palavras de Torá vão conseguir alguém se inspirar e se motivar e tudo mais, já valeu a pena.
O valor é então, que a pessoa recebe.
Então, na prática, justamente, na nossa geração, a geração está doente. Na geração do Maimônides não estava tão doente. Não havia necessidade de revelar todas estas, vamos dizer, pérolas. Entendeu? Agora a situação está mais difícil. Precisamos de uma superpower. Hoje em dia temos tentações que antigamente não existiam. A gente simplesmente começa... Hein? Como que eu sei? Porque está simplesmente... E simplesmente a gente vê as tentações que está, cada vez a coisa está, parece que está ficando pior, mais difícil, conforme as ferramentas que a gente tem. Eu não digo que não existiam tentações antigamente, mas as tentações estão mais expostas. A tecnologia, de alguma maneira, te dá os benefícios, mas também te atrapalha bastante. A internet te coloca até o alcance, desde, como falamos, ensinamentos de Torá, mas também como fazer uma bomba. É o uso que você dá.
Globalizou o bom e o ruim também.
E tornou mais acessível. E etc. Então é mais fácil para ele o serviço. Está mais exposto. Os riscos pareceriam que são maiores.
Ele usa bem as ferramentas.
Ele trabalha direito. E a gente tem que levar isso em consideração. Então, quando a gente para e pensa um pouquinho e fala destas coisas, tem que ter a consciência justamente que em determinados momentos precisamos de uma vacina maior. Por quê? Pareceria que nem uma doença, que você chega
a uma medicação,
a bactéria está mais resistente. Ela se fortaleceu, simplesmente. Então você vê, hoje em dia, com toda a microcefalia, a AGEDIS, etc. e tal, o que está dando? O mesmo bichinho que estava alguns anos atrás com a dengue. Só que a dengue ficou fichinha, agora é microcefalia. Então, se a gente para e vê, isso acontece no mundo. Chegam momentos que Deus nos de alguma maneira nos coloca no seu alcance, constantemente vai nos dando ferramentas mais fortes para lutar também com... Porque o bem progride, a ciência, a tecnologia, mas o mal vai progredindo junto. Antigamente um cara saía para uma guerra para matar, com as espadas ele tinha um limite do que podia matar. Hoje com as armas, com as bombas, o cara, com apertando o botãozinho, ele
joystick.
Joystick com os drones, etc. Nem piloto já não precisa, já. Chegou num nível que...
Ou seja, pelo
um exemplo,
intelectualmente, mas moralmente está muito, muito baixo, no modo geral.
Eu vou te dizer uma coisa, Baruch já não assiste a TV, mas o que a gente ouve por aí, é o melhor exemplo é olha a TV. Está moralmente cada vez pior. Aquele comentário que se faz, não, antigamente ser homossexual era estranho. Depois virou tolerável, depois ficou aceito. Hoje é aconselhável, daqui a pouco vai ser obrigatório.
Não, é um sonho. Eu acho que não mudou. A única diferença é que hoje está muito mais...
Está mais acessível às informações.
Eu acredito que as pessoas...
Eu não estou dizendo.
Não
vou... O tema...
A única constante até a gente pode
dizer... Eles vão dominando a mídia, vão dominando...
Não, mas a natureza...
E os filmes são cada vez piores.
Bravo. Você falou um ponto interessante. Eu não quero me desviar do tema, e o Abraão tocou um ponto interessante. Ele falou se a natureza humana mudou. Não. Mas temos que ter consciência qual é a natureza humana. A natureza humana é que a gente nos criou com Yetzer Hara. A gente nos criou com um diabinho dentro. E ele trabalha direito. Ele não perde oportunidade de tomar as ferramentas que estão ao seu alcance.
Se a oportunidade aparece, ele pega.
Não, e se não aparece, ele as cria. Ou seja, na prática, sabe, um exemplo bobo. Perdão, eu não estou falando que não. Mas ele, pareceria que o trabalho dele fica um pouco mais fortalecido e mais fácil. Ou seja, você requer uma força, isso que eu quero dizer, você requer uma força maior para lutar contra ele. Do mesmo jeito que você precisa hoje em dia de um antibiótico mais forte para lutar contra essa bactéria, ou aquele vírus, etc., você precisa justamente de energia mais forte de Torá, de recursos mais fortes para poder lutar contra o Yetzer Hara, que está fortalecido também. Então eu preciso dessas ferramentas. Então se vai me dizer, o mundo está difícil, pareceria que o mundo está pior. Concordo contigo, o mundo não está pior. Mas a coisa foi se fortalecer.
As circunstâncias são diferentes.
Concordo. Mas por isso que Deus, essa é a resposta que está trazendo aqui.
Senão a Torá,
como as circunstâncias,
que como... seu comportamento naquele tempo das pessoas foi diferente de hoje, daqui a X tempo, a base deixa de ser consistente com...
Entre as, concordo contigo, mas por isso a razão que veio a revelação de uma vacina mais potente. Foi necessária uma dose mais forte, um comprimido, um antibiótico mais forte.
Naquela época, o que ele pretendeu era divulgar a Torá. Não era questão só de tentação. Que o cara numa estética desse tamanho... que não tinha televisão, não tinha cinema, ele só podia querer pegar a vizinha, no máximo.
A Torá não estava acessível.
Errado.
Mas não estava acessível.
A Torá não estava acessível, pô, Amar.
Justamente, o cara
então
não tinha contado.
Era nesse sentido que ele... Era só
não somente nesse sentido.
Não que a tentação naquela época fosse a mesma de hoje. Era menor.
A tentação... Ele é tentação.
Sim, tá bom. O cara bom. Ele olhava a vizinha dele e falava, que bom isso.
Tá bom, continua, pode ser. Mas tentação.
Mas se vive dos vizinhos agora, naquela época.
Mas tentação é tentação. Tentação é tentação, desculpa. É a mesma coisa que você me dizer na Torá, tem um conceito de dízimo. Dízimo é dízimo.
É 10%.
Pô, não, dízimo é dízimo. Ah, mas o Safra dá mais do que eu. Eu acho que talvez dízimo. Eu dou mais. Se eu dou mais do que o dízimo e ele só dá dízimo, eu dou mais do que ele. O número é maior o dele, o volume, mas dízimo é dízimo. Não estou dizendo que ele não dá, não cumpre a mitzvah. Eu não tenho acesso a essa informação. E não é da minha conta. É só para achar o que a gente faz. Não, é o conceito que eu quero trazer. A tentação existia. E isso eu concordo com o Abraão, o que ele trouxe. A natureza humana não mudou. Mas se fortaleceu de alguma forma. A bactéria está mais forte.
Sim.
Então nós precisamos de uma vacina mais forte. Esta é a novidade. Esta é a razão. Ah, por que, que na época do Maimônides não tinha? Porque a bactéria era mais fraca.
Mas eu acho
era
que,
suficiente.
Eu acho que esse antibiótico daquela época não é tão bom para hoje.
É tão bom. É tão bom.
Não sei não.
É.
Tem que ser um
quando antibiótico uma pergunta, mais quantas, forte. Que doses você pega desse antibiótico?
Bom...
Nem homeopáticas.
Existe uma noção de porcentagem de quantas pessoas tinham acesso ao Torá e quantas eram amares?
A grande maioria não tinha.
A grande maioria não tinha. Bem diferente de hoje, né, tia? Hoje
em dia é uma coisa que está exatamente mais acessível.
Mas é o que eu digo, agora tem mais tentação.
Por isso mesmo.
Você tem mais
tentação. Está acompanhando.
Está sempre equilibrado.
É, mas tem que estar equilibrado, faz parte. Senão o jogo não perde a graça. É que você, antigamente você tinha, sei lá, como chamava aquele jogo? Tetris. Lembra?
Lembro, jogava muito.
O Tetris. Hoje em dia deve ter jogos mais complexos.
Só um pouco. Mais baseados nele.
Mas não, mas o conceito é a ideia mesmo. Por quê? Para desenvolver, aguçar teu, como chama?
Habilidade.
Tuas habilidades, teu raciocínio, para. Enfim, então vamos lá. Então simplesmente, no caso, o filho do rei, voltando no nosso assunto, que estava doente e tudo mais, é a nossa geração. É o mundo que está, entre aspas, doente. E simplesmente nós precisamos de uma vacina, de uma medicação potente, uma medicação forte e efetiva. Então por essa razão que hoje em dia surgiu uma medicação mais forte. Ah, por que não tinha antes? Porque não era necessário, não havia necessidade. À medida que vão surgindo, entre aspas, as doenças, eventualmente, vamos dizer, Deus vai colocando ao alcance, ou liberando, por assim dizer, informação ou inspiração para os cientistas para descobrir as novas vacinas. Se você vai ver, nós falamos em português, bem falado, descobrir novas vacinas, não inventar. Qual a diferença entre inventar e descobrir? A própria palavra...
É você achar uma coisa nova. Descobrir, você...
Exatamente. Já existia, estava coberto e você está descobrindo. Tá, ou seja, na prática, a gente já criou o mundo com tudo isso dentro.
Não é bem assim, mas continua.
Discutimos isso
existem
depois.
Existem vacinas que você descobre, existem vacinas que você inventa.
Concordo, mas o conceito, me refiro, não cria nada. Criar não cria.
Você criou o conceito por trás da vacina. No final, a vacina é uma
coisa de criação.
A vacina...
Não, transformação.
Não.
Você fala alteração.
Criação
é só Deus.
A vacina é uma estratégia, basicamente. Então, assim, a invenção... E bolar a estratégia, a forma
de aplicar
os elementos de onde você tira, pode ser que ele estava lá, você descobriu.
Não, mas afinal, existe.
A ideia central da vacina é você criar uma estratégia diferente.
É o desenvolvimento.
Aquele médico que chegou à conclusão de que o câncer precisa... de sangue, então ele tentou cortar ou eliminar a alimentação de sangue das células cancerosas. É uma estratégia. Então, às vezes ele mata de fome. É uma estratégia. Se, como essa, se tem 500 outras. Então, assim, a invenção está na estratégia. A forma de você implementar, às vezes, está disponível. Você descobre, olha, isso aqui serve.
Sim. Mas as ferramentas a gente já criou. É isso que eu quero dizer. O que o Baal Shem Tov fez, na prática, já estava tudo na Torá. Não é que o Baal Shem Tov criou algo novo. Ele desenvolveu talvez uma estratégia nova. Então, na prática, nós vimos que nos últimos anos, esses quase para próximo de 300 anos já, então está dando forças diferentes. E simplesmente ela veio erguer o povo de uma forma como seria como restituir o orgulho, a honra e a dignidade de todo e cada iudí, independentemente se ele sabe ou não sabe, independentemente de se ele é capaz intelectualmente ou não. Veio simplesmente desse um novo estágio, um novo status. E, por assim dizer, obviamente é uma forma diferente de encarar as coisas, de analisar, mas são uma formas diferentes de encarar cada um deles. Nós vamos dar alguns exemplos daqui a pouquinho. Então, tem uma explicação a mais também, porque a revelação de Hassidut aconteceu justamente nas últimas gerações. Então, se conta que o Baal Shem uma vez teve, se conta que teve uma elevação da sua alma, um momento de inspiração, e ele chegou em lugares muito elevados, e chegou até, como se diz, a câmara do Mashiach. E perguntou para o Mashiach, quando você vai vir redimir o povo de Israel? Isso é uma prática que Maraja nos conta com Rabi Yeshua ben Levi. Então o Mashiach falou para ele, quando se espalharem as tuas mananciais, as tuas fontes de conhecimento para fora, quando você divulgar isto daqui, isso vai fazer que eu possa vir, que o mundo esteja pronto para a vinda de Mashiach. Ou seja, na prática, nós devemos trazer toda essa vitalidade, essa energia, essa garra no estudo da Torá, dessa forma diferente, porque Hassidut vem dar uma forma de estudo diferente, onde isso te serve como fonte de inspiração para servir a Deus. Mas te dá uma energia diferente. Por quê? Porque dá, é como se desse uma vida, uma alma. Qual a diferença entre um corpo vivo e um corpo morto? Fisicamente.
Fisicamente?
Sim.
Tem movimento.
Ficar duro.
A alma, né?
A alma.
Fisicamente você é...
A alma. Fisicamente ele está igual. Tem os mesmos órgãos, tem tudo igual. Tem os mesmos componentes.
Software.
Mas a alma não é fisicamente.
A alma que faz ao físico é estar
anima.
Vivo.
É, animal.
Anima. Por isso que, inclusive em latim, a alma vem de anima, ser animado.
Sim.
Na hora que tira a alma, ele fica exatamente igual. Tirou alguma coisa do corpo? Não.
Tem inanimado. Fisicamente ele está igual.
Por isso digo. Então que falta a alma. Então, simplesmente, você pode ter, por exemplo, uma reza. Você pode ter uma reza que está morta. Não tem vida. Não. Está rezando. Tem as palavras, tem o sidur. Está você, mas não tem vida. Não tem vida. Isso que se diz, tfilá velo havaná, que gus velo rechamá. Se diz que a tfilá sem havaná, sem essa intenção, é como um corpo sem alma. Está morto. Não tem vida. Não...
Tem outra linha sem ser racídica?
Tem, os que...
Tem, é de trem.
O que é?
É de trem. Você está querendo acordar o Chico Maritão cedo? Eu vou te dar um exemplo.
Tem certas linhas.
Ah, é?
E mas... uma não fala com a outra.
Está sempre ocupada ali.
Na fila estamos todos juntos, todos completamos minha um a outro. Isso temos que ter presente.
Agora fora do minha.
Aí o... Um exemplo prático.
Ainda existe aquele grupo, tem uma Mishná, um dos primeiros que
tem, sim.
Da elite?
Sim.
Deixa tem alguns.
Tem uma Mishná em Pirkei Avot que diz: Dama lemala mimach, saiba o que está acima de você. Um exemplo. O que ele significa? Saiba o que está acima de você. Dama lemala mimach. Tem um olho que todo vê, um ouvido que todo ouve, todos os seus atos estão sendo registrados no livro.
Não, porque agora?
Não, isso é outra coisa. Dá-lhe fremia, tome, outro versículo, outra coisa. Então, isso daqui, a explicação simples, literal, textual, que significa saiba que está acima de você. Ou seja, existe Deus acima de você. Tenha consciência da existência de Deus. Ou seja, um olho que todo vê, um ouvido que todo ouve, está tudo sendo registrado. Então isso vai te levar a quê? Vai te levar a se cuidar. Está de olho, está te olhando. Isto é uma forma de encarar, que é o literal. O Magui de Mezrich, por exemplo, o mestre hassídico que foi sucessor do Baal Shem Tov, ele explica de uma forma diferente. Ele diz, aqui tem uma vírgula. Dama lemala, mimach. Saiba o que tem acima, vírgula, de você. Saiba o que tem acima, nos mundos superiores. Tudo isso de onde vem? Vem de você. É você que provoca. Se você está colhendo bênçãos de lá em cima, se lá em cima está preparando tudo bonitinho, é você que provoca. É você que está plantando e vai colher o que você planta. Não necessariamente da forma como vimos literal. É como se desse uma neshama diferente.
Na verdade, você precisa dos dois.
Por exemplo, se diz de Jacob, nós lemos na Torá semana passada uma expressão muito bonita também, uma explicação hassídica. Está escrito de Jacob, quando ele deita para dormir com a escada, duas semanas atrás, aliás, diz Manorá Makomazé, Achei Nishilokim Bamakomazé, Vanochilo Yadati. Eis que tem Deus, divindade, neste lugar, e eu não sabia. Ele teve aquele sonho, e ele diz, puxa, aqui uma revelação divina, eu não sabia. O que significa não sabia? Se eu soubesse, eu iria dormir. Deus está lá presente, vou aproveitar. É que nem você vai na casa de alguém, está no escuro, o cara diz, olha, deita aqui para dormir. Você deita para dormir.
Aí apareceu o Barba.
Não. Aí você sai, acorda de manhã, vai embora. Depois você fica sabendo que você estava deitado dentro do cofre do teu Patinhas. Você vai dizer o quê? Pena que eu dormi, se tivesse sabido, eu não ia dormir, eu fico acordado, preenchendo as malas, abastecendo. Essa explicação simples, ele percebeu, tomou consciência da presença divina. Então, a explicação mais profunda diz,
a presença divina naquele lugar, porque a presença divina ele já tinha consciência.
Sim, não, mas ali teve presença, que nesse lugar tinha presença divina. Então diz, e eu não sabia. Então explica nos mestres hassídicos o que, que vemos daqui. Achei yesh Elokim b'makom hazeh, eis que tem divindade neste lugar. E eu não sabia. Para ter divindade neste lugar, eu não sabia, não pode ter eu. Se tem eu, aí eu acho, eu não concordo, eu penso, tanto eu, não sobra espaço para a presença divina. É simples. A Gênesis Elohim, mamãe, como você quer que tenha presença divina neste lugar? Anohilo Yadati, não pode ter Deus. Não pode ter eu. Simplesmente, quando você se anula, você deixa espaço para a divindade. Então, vemos aqui, é uma forma diferente de encarar. É uma, como se tivesse uma vida diferente, uma neshama, dá uma vida diferente nos ensinamentos. É isso aqui que seria basicamente. Dei Deus exemplo, só tem mais.
O que você falou é basicamente, primeiro, temor, e segundo, protagonismo.
Na verdade, eu diria, antes de temor ainda, amor. Também. Não só temor. Só temor não serve. Só temor falta vida. Tem que ter amor também.
Amor, temor e controle do ego.
Isso, quando você desenvolve amor e temor, automaticamente não tem ego.
Não, do ponto de vista do
de alguma maneira.
Do ponto de vista do, vamos dizer, relevância. Eu li, olha, o ano passado. Nem me lembro como que eu cheguei lá, mas li um trecho de uma carta que o John Adams, sabe o que é?
Não.
do segundo presidente americano e um dos três participantes da Declaração de Independência, que mandou em 1813 para o holandês. Então lá ele fala sobre os judeus. Então tem todo um blá blá, enfim, que normalmente aparece a primeira parte. Por acaso, eu cheguei a ler a última parte. A última parte diz que a humanidade deu aos judeus, eu não lembro textualmente, mas assim, que o temor a Deus, que eu nunca tinha visto por esse ano, é que o temor a Deus é a base da moralidade. Aí fiquei pensando o que significava. A conclusão que eu cheguei é basicamente que realmente eu me olho número um. Não estou discutindo o amor. Por quê? Porque se você não acha ou não se comporta como se tivesse que prestar conta para alguém, você está solto para fazer o que der na telha. Então você precisa... Você precisa de um teto em cima teu para você tomar certos cuidados, você não precisa.
Por isso o Catano nos diz, precisa dos dois.
Não só falando amor. Que é exclusivo.
Não. Por isso eu digo, não, mas...
Eu me olho,
deixa eu terminar. Eu, eu entendi. A Torá nos diz...
Eu nunca precisa... entendi esse negócio de temor a Deus.
A Torá nos diz...
Mas precisa... não faz sentido
para a Torá mim. Nos diz que precisamos dos dois. Ao ponto... que temos, primeiro, se tiver só amor, diz a frase, avame kakelete tashura, o amor estraga. Por quê? Excesso de amor, você se permite, não, você permite abusos. Não, você se permite abusos. É simples. Quando você tem um pouco de temor, você não tem abusos, não tem excessos. Porque o que a pessoa diz, ah, Deus gosta de mim, Deus me entende, acabou. Deus sabe o que eu penso. Mas você tem que desenvolver. Então, só amor não serve. E uma outra questão que está muito explicada no Tânia, muito bonita, diz que amor e temor são como duas asas de uma pomba. Isso está baseado numa questão na Kabbalah. Que são como asas de uma pomba. A pomba, se não tiver duas asas, ela não consegue voar. Não consegue se elevar. Com uma asa só não vai.
Não, é só você cortar as penas de um lado, já não voa mais.
Perdão. O que estou querendo, o que está provando? Mas o que está provando precisa das duas. Isso é o que estou querendo dizer. Precisa tanto de amor como temor. Só uma e só temor também não serve. Tem que ter os dois.
Começa com o temor.
O temor é o mais simples, o nível mais baixo. Entendeu? Agora, o ideal é por amor. Entendeu? Quando teu filho, você gosta que teu filho te respeite porque ele te ama, não porque ele te teme.
Ele começa temendo.
Tá bom? Somos seres humanos.
A motivação positiva, o temor, a motivação negativa.
Ou seja, muitas vezes tem dois níveis. O que é mais elevado? Aquele que não estraga por consideração ou aquele que não estraga por medo? Aquele que não estraga, qual que é melhor? Aquele que é mais elevado, qual aquele que não estraga, por medo ou por consideração?
Consideração.
Ou seja, você está na tua casa, não vou quebrar o vaso porque tenho consideração de você ou porque tenho medo que você vai virar bicho?
Vou me cobrar.
Tem até um ditado assim: ou você aprende pelo amor ou pela dor.
E qual é o conceito aqui? Numa outra forma mais simples, talvez por isso pegadinha, você não roubar porque é errado ou não roubar porque tem medo que te peguem? Porque tem gente que nós vemos, não tem medo que te peguem, não? Entendeu? Ele tem argumento, não tem impeachment na mão, etc. Não tem medo de ser pego. Ele não tem problema com roubar. Só a questão, se vai ter consequências, ele vai revidar.
Mas o elemento moral ele aparece a partir do temor, é isso que eu estou falando.
Não, é que não é que aparece a partir do temor. O temor é num estágio mais tenro da idade cultural, etc. Então, uma criança, por exemplo, você ensina e educa no início pelo temor, porque ela é criança, não tem condições de entender o amor. Você educa a criança que não roube, porque vai ser pego. E espera educar e transmitir valores para que ela não roube, porque não é certo roubar. Que seria o conceito de amor, o conceito do que é certo. É um segundo passo, mas um passo de evolução.